Muito boa noite. Neste dia em que a Renascença completa 78 anos, viajamos até Castelo Branco. É aqui que, até amanhã, decorre o Festival Fronteira, que, na sua terceira edição, reúne uma embaixada de escritores que vem ao encontro dos leitores por estas terras do interior. Connosco para a conversa esta noite temos um escritor e um músico. São nossos convidados João de Melo e o músico João Afonso. De um, posso dizer que será sempre o autor do livro Gente Feliz com Lágrimas. Do outro, poderei dizer que será sempre o sobrinho do músico Zeca Afonso. Começo precisamente por aqui, por esta provocação. João de Melo não é autor de apenas Gente Feliz com Lágrimas, mas será sempre o autor de Gente Feliz com Lágrimas.
Parece que sim, mas não vejo isso como um drama, nem como uma eventual diminuição, digamos, de um projeto que é o meu. Eu suponho que, aliás, que é muito português. Todos os escritores terem absolutamente um livro acima dos outros, serem conhecidos por eles. Portanto, se essa é a dinâmica de apreciação do nosso trabalho, muito bem, ainda bem que eu tenho um Gente Feliz com Lágrimas, que já passou de uma geração de leitores para a geração seguinte.
Tem 25 anos.
Tem 25 anos e 25 edições. De maneira que suponho que devo a esse livro muitas coisas bonitas que vivi. A literatura mudou a minha vida e foi sobretudo esse livro que cimentou a mudança dada na minha vida. Portanto, não. É evidente que eu tenho muitos outros livros, vários outros, dos quais gosto também. Mas acontece, suponho que o que naturalmente ocorre também com os músicos, por vezes apostamos no cavalo errado, não é? Gostamos mais de um livro do que de outro, pensando que é aquele livro que vai entrar nas portas e nos corações das pessoas, e afinal é outro, é sempre outro. Mas isso leva-me finalmente a uma coisa que eu queria sublinhar. Temos que ter a humildade de nos calar quando é o leitor, neste caso falando da literatura, quando é o leitor que tem a palavra, não é? Nós não fazemos o destino dos livros, felizmente, que são os outros que o fazem, e isso tem acontecido em relação a Gente Feliz com Lágrimas.
João Afonso, como disse, é sempre o sobrinho do Zeca Afonso. De alguma forma, isso é inibidor para a sua criação, para o seu trabalho, ou é uma alavanca?
É uma alavanca, sem dúvida. Estava a ouvir o João de Melo a falar e estava a identificar-me, a fazer um paralelismo. O seu livro, para mim, é também no lado musical, é também talvez o Miçangas ou o facto de ser sobrinho de José Afonso. O facto de ser sobrinho de José Afonso enche-me de prazer, de honra, e ao mesmo tempo foi de facto inicialmente uma alavanca. Depois os anos responderam por si, de tal maneira que quis voltar a José Afonso com um trabalho que fiz que se chama Um Redondo Vocábulo, que é um projeto que tenho com o meu amigo João Lucas, a piano, voz, recital sobre palavras e canções do meu tio. Mas entretanto tenho andado por aí a fazer outras coisas, e principalmente relacionadas com coisas que vou escrevendo, e neste último trabalho agarrei-me a dois grandes escritores, o meu amigo Mia Couto e o Zé Eduardo Agualusa, dois grandes escritores e dois grandes amigos.
Já lá vamos conversar precisamente sobre isso. João de Melo nasceu nos Açores. Eu pergunto-lhe se sente que há hoje uma literatura açoriana consistente.
Esse é um velho debate que vem desde praticamente os anos 75 em diante, não é? Nomeadamente quando nos Açores eclodiu aquele movimento separatista, independentista, que tinha a FLA como flecha, digamos assim, mas não só. Também, digamos, o projeto da autonomia levou a que se gerasse nos Açores o debate acerca da existência ou não de uma literatura açoriana. Curiosamente, na Madeira também assisti ao mesmo debate e, ainda mais curiosamente, em Cabo Verde. Cabo Verde, que é um país independente e onde eu parecia-me que esses conceitos estariam arrumados. Eu não tenho ideia da existência de uma literatura açoriana estruturada, historicamente continuada, e não faço muita questão em que ela exista, nem ou que deixe de existir. Isto apesar de muitas vezes eu ser chamado como exemplo daquilo que outros pensam acerca da matéria, não é? Mas eu preferia salientar o traço contínuo de uma literatura que produziu vultos importantíssimos da cultura portuguesa, de que nunca é demais sublinhar Teófilo Braga, Antero de Quental, Manuel Arriaga, Vitorino Mési, Natália Correia e tantos outros, não é? O que me faz parecer que sim, os Açores são efetivamente terra de criação e de grande criatividade.
O que é que a geografia condiciona quem cria, no caso dos Açores?
Bem, vê, quer dizer, trata-se de um arquipélago que esteve isolado, isoladíssimo, que era território de passagem das naus para as Índias, como então se dizia, e que, na maior parte do tempo, até possivelmente a meio ou até ao fim da minha infância, não era tocada, uma terra que não era tocada por nenhum contacto exterior, exceto o barco que chegava uma vez por mês. Era o dia de São Vapor. Não havia televisão, não havia universidade, não, digamos, a imprensa era profundamente localizada e o imaginário do mundo, para quem queria criar alguma coisa, era de facto um desafio muito grande, como foi no meu caso. Eu comecei a imaginar o mundo primeiro quando tive consciência do que era uma ilha. Isto é muito importante, saber o que é uma ilha, onde se vive e onde se nasceu. Depois, tentar imaginar outras ilhas em redor. E depois outras ainda mais longe. E essas que estão muito longe podem ser continentes-ilhas. Ou ilhas-continentes. E, no fundo, a literatura o que faz é, digamos, proclamar a condição humana, independentemente do lugar e da geografia. E creio que isso nos Açores acontece todos os dias, com toda a gente. Não apenas com os escritores, os poetas, mas também com os músicos, com os vários, variadíssimos pintores que imaginam o mundo nos Açores, etc. E, digamos, na sua cultura, algo específica que normalmente designamos por açorianidade.
Numa dessas ilha-continente bem longínqua, do outro lado, nasceu João Afonso, no então Lourenço Marques, agora Maputo. O que há dessa África, claramente no seu trabalho, é fruto desse lugar de pertença também, de nascença?
Sim, sem dúvida. Os espaços abertos, os cheiros, as cores únicas que eu vi quando nasci em Moçambique, marcaram-me para sempre como pessoa também. Como músico, aquelas músicas que eu ouvi em miúdo, muitas vezes através da mão do meu pai, nos levava a mim e aos meus irmãos aos arredores de Lourenço Marques, hoje Maputo. Íamos ver aqueles miúdos que tocavam, miúdos e graúdos, que tocavam às vezes em guitarras de latas, feitas de aquelas latas de óleo, móvil, com duas ou três cordas. Eram jogos de guitarras que eu costumo chamar de cíclicas e redondas, repetitivas, e um jogo de vozes que eu ouvi e cultivei muito a cantar, que era uma das brincadeiras preferidas nossas, que era aquela lógica de cantar daquela região da África Austral, que é perguntas, respostas, contratempos. Ainda hoje acho que, de alguma maneira, de uma forma intuitiva, está nas canções que eu vou inventando esse gozo de jogar com as vozes, que faço com o meu irmão António e que faço com os amigos nos meus trabalhos, nos meus discos.
João de Melo esteve uma década em Madrid como conselheiro cultural da Embaixada de Portugal, uma experiência a que se dedicou de alma e coração, e do fruto do seu trabalho vimos a exposição de Paulo Arrego no Museu Reina Sofia. É dessa altura o seu livro O Mar de Madrid. Ao açoriano, pergunto-se essa ausência do mar não só condicionou a sua escrita, porque durante esse tempo foi o único livro que vimos publicado, se também lhe fez falta esse imenso oceano no qual os Açores estão ancorados.
Evidente que nós temos uma espécie de dupla condição, terra, mar, mar, terra, e trazemos o sal do mar um pouco nos ossos, mas esse livro em concreto e em particular, o Mar de Madrid, responde mais a uma necessidade dos próprios habitantes de Madrid que têm efetivamente uma pedra no sapato, relativamente, por exemplo, a Barcelona, que tem mar, não é? Ou às cidades do norte de Espanha. E dizem até que Madrid, para ser perfeita, só lhe falta o mar. Porque nem, lastimavelmente, nem um rio decente tem. É um pequeno rio que seca no verão e que, digamos, eles desdenhosamente apelidam de aprendiz de rio. E como a mim me interessou contar uma história de relação entre dois países, personificada em personagens, um português e uma espanhola, uma história de amor que não tem sucesso, um pouco também para parodiar esta ideia tão antiga de que somos vizinhos, mas estranhos, temos a maior fronteira com o país vizinho, mas desconhecemos em absoluto o que está do lado de lá, e pior do que isso, às vezes, no caso português, temos orgulho na ignorância do outro e temos preconceito contra ele, não é? Pensando que ele é grande demais, mas que nós o vencemos historicamente, digamos, nas batalhas, nas algibarrotas e por aí fora. E ver que da parte do espanhol isso não, pura e simplesmente não existe, não é? Eu tive por várias vezes experiências, nomeadamente posso contar esta que é muito, muito subtil e também muito, muito profunda. Uma vez um taxista em conversa comigo, a propósito de algo que tinha acontecido em Portugal, um taxista de Madrid, disse-me esta expressão: no tempo em que as nossas coronas estavam juntas, as nossas coroas estavam unidas. Eu disse, bem, não era bem unidas. A coroa espanhola ocupou Portugal durante 60 anos e tal, e fora. E ele, enfim, lá compôs o ramilhete, lá se... Pronto, o cliente tem sempre razão, não é? E ele ficou com a dela, eu fiquei com a minha. Mas isto dá um pouco a ideia, digamos, da assimetria de posições neste relacionamento recíproco, não é? E, claro, eu, o que eu queria dizer é que os portugueses fazem muito mal em desconhecer um país tão fantástico, tão grande, tão maravilhoso, tão diverso como é a Espanha, porque ela própria é um laboratório social e político, porque a Espanha está permanentemente em contradição. Por um lado, a tentar desesperadamente a sua união ou a sua unidade interna, mas, digamos, também no princípio da desagregação, porque não é apenas o velho problema dos bascos, é também a Catalunha, é as aspirações independentistas de outros povos, e sublinho, povos e línguas diferentes, e há quatro línguas oficiais em Espanha, que não apenas o castelhano.
João Afonso, o seu último disco, já falou aqui dele, O Sangue Bom, respira a literatura de José Eduardo Agualusa e de Miyakoto, dois amigos, como disse. Até que ponto é que a riqueza deste triângulo que acaba por se aqui encontrar neste disco Portugal, Angola e Moçambique é virtuosa para a música e também para a escrita musical?
Não deixando de responder à pergunta, concordo completamente com o João. Eu vou muitas vezes à Espanha cantar e acho que é uma pena que vivamos de costas viradas para os nossos irmãos, os nossos vizinhos. E da mesma forma, acho que não aproveitamos as oportunidades históricas que o passado nos deixou em relação aos nossos irmãos moçambicanos, angolanos, cabo-verdianos, etc., guineenses. E não há um continuado e acentuado trabalho cultural, educacional, para nos encontrarmos mais vezes, porque, de facto, a nossa história, a nossa língua é comum. E eu tenho ido cantar a Moçambique e tenho tido essa sorte, mas são coisas pontuais. Outro país que me esqueço, que é o Brasil, vivemos completamente costas viradas para o Brasil. Talvez a literatura haja maior intercâmbio, não é? Na música, em relação ao Brasil, há quase que uma relação unilateral, não é? Os brasileiros vêm cá cantar e tocar, nós não, praticamente não existimos no Brasil. E é pena, porque isso valoriza-nos como povo, valoriza-nos a todos como uma identidade própria, que que é em torno da nossa língua, como uma língua portuguesa.
João de Melo, o seu mais recente livro, O Lugar Caído no Crepúsculo, lançado no final do ano passado, interroga-se sobre a fé, sobre a morte. É o livro que marca o seu regresso à literatura depois desta pausa de que falámos na sequência de Madrid. Reencontrou-se com a sua voz literária? Ela estava meio adormecida? Estava à sua espera?
Sim, estava. Quer dizer, eu demorei tempo a encontrá-la, porque andei na busca, na busca profunda. Caí, de alguma forma, também numa espécie de buraco negro, não é? Quando, além de vir de Espanha, me reformei e me deixei completamente entregue à literatura. Não foi fácil, eu julgava que era. Mas, finalmente, eu reapossei-me da minha linguagem, que é aquilo de que eu mais me tinha separado. E escrevi esse livro, que tem uma temática muito própria e um imaginário também muito, muito único, isto é, muito dele e apenas dele. E já estou a terminar um outro livro e a seguir quero completar um romance que deixei antes de ir para Madrid, parado na página 230. Quero ver se o levo até ao fim. Portanto, no fundo, a literatura sempre foi a minha vida. Só que eu andei a enganar-me com outras coisas, e nomeadamente com a necessidade do pão para a boca e para a família, não é? Mas eu sempre fui um escritor, mesmo quando dava aulas, mesmo quando pugnava pela divulgação da cultura portuguesa, quando, digamos, em tudo aquilo que me entreguei, porque foi seguramente a minha mais antiga vocação. E é aquela onde eu próprio descobri a minha individualidade, a minha própria individualidade, que se traduz quer nos livros que escrevi e nos temas que abordo, quer na geografia, mas sobretudo na tal linguagem, que eu espero continuar a desenvolver e a levar por diante.
Ficamos então à espera. No ensaio geral falamos também de livros, hoje com Guilherme de Oliveira Martins, o presidente do Centro Nacional de Cultura e colaborador do ensaio geral.
Livros de Páscoa corresponde a uma tentativa de escolha do que de mais significativo se encontra nas nossas livrarias. A Tinta da China acaba de lançar 1915, o ano do Orfeu, organização de Stefan Dix. É uma extraordinária surpresa que o Centro Nacional de Cultura deu o alento desde o início. É uma belíssima obra gráfica, com rico conteúdo e magníficas colaborações de José Barreto, Manuel Vilaverde Cabral, Fernando Martinho, José Carlos Seabra Pereira, Jerónimo Pizarro, entre outros. A leitura multifacetada é indispensável. Compreendemos que a revista Orfeu representa não apenas uma revolta contra a tradição artística do país, mas também o espírito europeu e as típicas confluências culturais e intelectuais das primeiras décadas do século XX. Adília Lopes acaba de publicar Manhã, na Assírio e Alvim, o reviver de um passado que os versos trazem à vida. Escrever um poema, escavar uma toca. É um livro belíssimo que põe o dedo na existência. E Adília diz-nos, e eu estou sempre a escrever mentalmente, não é uma coisa que pare. E ao longo do dia vou escrevendo no caderno. São textos cerzidos com a própria vida. Para mim, os nomes são coisas. Dou uma importância excessiva às coisas. Há os olhos maravilhosos das moscas e a Condessa de Ségur. Eu sou suspeito, conheço e aprecio muito a Adília, ou melhor, conheço certamente a Adília no País das Maravilhas. Diário da Bucharda, 2007-2014, Marcelo Duarte Matias, na Dom Quixote. É preciso ler no devagar, depressa dos tempos, como nos disse Guimarães Rosa. Não resisto à tentação de citar. O António Alçada cultivava uma noção de tempo mais próxima da africana do que da europeia. Se Alçada fosse uma canção, seria uma morna. À falta de outros festejos, a aventura eram os amigos, a amizade, um longo convívio permanentemente renovado, tão grande como a vida, ou maior do que ela. Uma noite destas, não parei e tive de dormir muito pouco. José Carlos Seabra Pereira escreve na Verbo Aquilino, a escrita vital. E aí podemos encontrar a poderosa criatividade do grande escritor da Casa Grande de Romarigães. E se falo de Seabra Pereira, não posso deixar de aconselhar vivamente o seu prefácio e a publicação pela Dom Quixote dos pensamentos de Santa Teresa d'Ávila neste 500º centenário do seu nascimento. Em maré positiva da publicação da obra extraordinária do Padre António Vieira, sob a direção de José Eduardo Franco e Pedro Calafate, na Temas e Debates, deve ler-se História do Futuro do Padre António Vieira, justamente. E é de hoje que se fala. A Biblioteca Nacional de Portugal, sob a coordenação de Maria Luísa Cabral, publica As Bibliotecas Portuguesas na Transição para a Modernidade. Discute-se o essencial legado de Frei Manuel do Cenáculo, aproveitando o pretexto dos 200 anos da sua morte. Deixou-nos José da Silva Lopes, com Jacinto Nunes a grande referência económica portuguesa dos últimos 50 anos. Fica-nos uma obra essencial, na gradiva, a economia portuguesa desde 1960. Quem tem responsabilidades não pode deixar de ler. E a fechar esta lista de bem recheados ovos de Páscoa, a edição necessária de 25 anos de gente feliz com lágrimas do João de Melo. Ler e reler sem outro propósito que não seja o de encontrar a grande literatura e o retrato fiel das gentes.
E João de Melo é um dos nossos convidados do Ensaio Geral. Esteve recentemente no Festival Literário da Madeira, agora está aqui em Castelo Branco. Pergunto-lhe o que significa para si vir ao encontro dos leitores.
Também tem sido uma das minhas preocupações. Tenho feito questão de corresponder ao máximo a esses encontros, que são sempre muito agradáveis, muito diferentes, nunca se repetem. E é um modo de vir ao encontro do leitor real, que não virtual, do qual nós temos apenas uma ideia, mas não uma certeza. Aqui as pessoas têm olhos, têm carne, têm espírito, têm palavras, e vêm ao nosso encontro porque já conhecem, já leram, querem continuar, perguntam, querem saber, etc. E efetivamente é uma espécie de diálogo paralelo àquele que nós propomos ao leitor nas coisas que escrevemos. Suponho que na música acontecerá o mesmo, não é?
Precisamente, João, o que é para si vir aqui a Castelo Branco a este Festival Fronteira?
Eu não sou poeta, mas sou um grande admirador dos poetas. Acho que escrevo textos para canções, mas admiro e leio-os bastante. Encontrar-me num festival literário enche-me de honra de estar aqui tão bem acompanhado. E para mim significa poder ouvir, aprender, mas também poder contar algo da minha experiência. Por exemplo, esta experiência que eu tive com dois escritores, que, por quem tenho uma grande admiração também como pessoas, como exemplos, e com quem tive uma experiência musical, profissional, muito interessante, que foi terem-me dado um bocado a carta branca e liberdade para cortar aqui. Eu, por acaso, cortei pouco, mas houve principalmente um grande diálogo, um diálogo constante entre os três, de tal maneira que há um tema, por exemplo, que fiz com a Agualusa nas águas à beira das águas de Santo Tomé e Príncipe. Fizemos praticamente a canção e o poema juntos, a rirmos, a conversarmos e a divertirmos com o assunto. E depois houve um diálogo constante até em relação às colaborações que viriam a acontecer no disco. Refiro-me aos músicos, as sugestões dos dois, as sugestões do título, e tudo isso eu transporto e sinto quando hoje ensaio com o grupo de amigos com quem toco e preparo a estrada para levar este sangue bom. E não deixo de sentir as palavras dos dois neste diálogo constante. E há uma coisa que me tem acontecido quando canto, quer ensaiar, quer ao vivo, quando comunico com as pessoas, canto canções que são palavras deles, esqueço-me completamente porque as sinto como se minhas se tratassem.
Agradeço a João Afonso e a João de Melo terem estado no Ensaio Geral. Fica o convite para vir este sábado até Castelo Branco assistir ao Festival Fronteira, que encerrará com uma conversa com o escritor Walter Ugumem.